quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia, nosso podcast começando mais uma vez aqui na Rádio Seara, neste lindo final de semana. Eu sou João Lucas Barroso, é uma alegria estarmos aqui para ouvirmos a história de mais uma pessoa alcançada pela graça do Senhor Jesus. Mas antes de sabermos quem vai conversar conosco hoje, deixa eu dar meu bom dia para a Joelma. Bom dia, Joelma, tudo bem?
Tudo bem, João Lucas. Graças a Deus, está tudo em paz, estamos aqui em mais uma mini história. E hoje nós temos, né, a honra de conhecer a história de um de nossos ouvintes, isso, né? É o seu Antônio Duarte Alves, que é de Hidrolândia. Boas-vindas, seu Antônio Duarte. Prazer ter você aqui, tá?
Obrigado. Prazer é todo meu de poder estar conversando com você.
Tá tudo bem, graças a Deus, em Hidrolândia?
Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo em paz.
Ótimo. Seu Antônio, você congrega em qual igreja?
Na Assembleia de Deus, Tempo Central.
Pronto. Você é da sede mesmo?
Sou da sede. Eu moro aqui na Hidrolândia, me congrego na sede. Também tenho uma congregação aqui mais próxima à minha casa. Eu já dessa idade, não quero mais estar atravessando a cidade, que já é perigoso eu ir de moto só, de noite. Aí eu congrego mais aqui, na congregação aqui próximo. Mas ainda vou à sede também. Quando dá certo, eu quero ir lá.
E é ouvinte da Rádio Seara, né? De todos os dias.
Todo dia, graças a Deus, tenho esse privilégio de ouvir.
Muito bem, antes de começarmos a ouvir sua história, gostaríamos que você apresentasse sua família.
A minha família são quatro filhos. Eu sou do lado do município de São Gonçalo do Amarante, que fica perto de Fortaleza. Meu pai era agricultor, trabalhando na roça. Me criei, nós éramos 11 irmãos. Os mais velhos começaram trabalhando, mas eles foram saindo, os mais novos foram chegando, e eu, sendo um dos mais novos, comecei a trabalhar cedo, mais meu pai, e gostei muito de trabalhar. Graças a Deus, muito o meu bem. Esporte preferido era dois, trabalhar e estudar. Mas naquele tempo, as condições de estudo para a gente que era financeiramente devagar, era muito difícil. Então eu não consegui o estudo que eu tinha vontade. Porém, continuei trabalhando e, graças a Deus, foi muito bem. Eu estudei um pouquinho, deu muito bem para mim, está me dirigindo ainda, pela graça de Deus, e também o estudo me servindo muito, me serviu muito, o pouco que eu aprendi.
Então, família grande, graças a Deus, né? Vamos então, daqui a pouquinho, conhecer mais sobre a história do Antônio Duarte, que mora em Hidrolândia.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Temos agora um versículo da Palavra de Deus para lermos, que se encontra em João. João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O Salvador é Jesus, o Filho de Deus. Quem nele crê é salvo, é perdoado, tem a vida eterna. Porém, aqueles que rejeitam a Jesus serão condenados, sofrerão a ira de Deus no inferno. É preciso crer em Jesus para ser salvo. É preciso crer em Jesus para ter um relacionamento com Deus, assim como o Antônio Duarte, né, entregou sua vida a Cristo, creu em Jesus como o Senhor da sua vida, e vai falar pra gente como foi este grande encontro que mudou a sua história.
Pois bem, seu Antônio Duarte, da sua infância, assim, qual lembrança mais marcou que você pode contar pra gente, assim? É o quê? São alegrias? São superações? O que você mais relembra da sua infância?
O que eu posso te falar é que, como já falei para vocês, a gente era trabalhador na roça, com dificuldade financeira, mas eu fui muito feliz na minha infância, graças a Deus. Eu brincava, tinha meninos lá na roça, a gente brincava. Até um campinho de futebol perto da minha casa eu fiz, e tinha os amiguinhos do meu tipo que vinha jogar bola mais eu ali naquele lugar. E aquilo para mim foi muito marcante, muito bom. Porque eu sempre gostei de bola também. Eu cresci, fiquei velho, fiquei de idade adulto gostando de jogo de bola. Porque eu quero te dizer, não que eu fosse um santinho, mas eu nunca fui jogador, nunca fui bebedor, nunca fui fumador, nunca fui brigador. Graças a Deus, essas coisas aí não chegou a mim.
Tá certo.
Então, a minha infância como pobre foi boa, graças a Deus.
E, seu Antônio, e com relação assim à religiosidade, né? O lado espiritual, seu berço era católico ou já evangélico?
Era católico, minha família sempre era católico, meu pai, minha mãe, e criou a família toda com história de católico, mas lá era assim, distante da rua, distante de onde tinha igreja católica. A gente era uns católicos que quase não tinha nem, assim, só ia à igreja às vezes, assistia aquelas missas, de ano em ano era que a gente ia na igreja, ou quando tinha uma missa mais próxima, assim, particular, a gente ia lá, mas a história era católica.
E as tertúlias, você ia sempre?
Tertúlia?
Sim.
Quando eu me fiquei com 12, 13 anos, era uma das coisas que eu muito gostava, era de festa. Festa dançante.
Sim.
Hoje em dia não tem mais festa dançante, mas naquele tempo tinha.
E a mulherada?
A mulherada, eu sempre fui muito um pouco parado. Eu não era tão pra frente, não. Gostava... De ir pro forró, dançar, namorar quando fiquei na idade. Mas eu sempre, toda a vida eu tive limite, tive cuidado.
Respeitando sempre, né?
Então você sempre seguia bons princípios, né? Mesmo ainda não tendo Jesus, mas tinha um bom comportamento, digamos assim.
Exatamente, era desta maneira, graças a Deus.
E o fumo, a bebida, você chegou a conhecer?
Bom, por besteira minha, depois de eu já casado, já tinha até família, uma vez entrei numa besteira lá, você sabe que é besteira de gente besta do interior, e alguém me seduziu e eu bebi. Eu nunca tinha bebido. Sim. Eu não sabia que gostava uma cachaça descer no meu organismo. Mas naquele dia, mas por outro lado, eu até agradeço a Deus, porque eu bebi, me embriaguei, não morri pelo milagre de Deus, mas andei perto de morrer. Foi preciso comprar remédio para mim, para eu poder escapar, mas aquela serviu de exemplo. Graças a Deus, nunca mais. Foi aquela vez e tchau.
Tchau, graças a Deus que você não chegou, né? Não viciou, não ficou.
Eu como rapaz, deixa eu te dizer. Na minha vida de rapaz solteiro, eu ia para uma festa, naquele tempo tinha a história de pagar a cota, eu pagava a cota. Lá dentro, às vezes, eu arrumava uma namorada, eu ia saber onde era o botequim, lá depois da meia-noite, porque a gente saía para ir tomar um refrigerante, um guaraná, uma coisa, tinha que ser no botequim. Mas não para beber uma bebida, nunca bebi uma bebida numa festa, ou ali, ou bebi essa bebida, não. A não ser um guaraná, uma coisa assim.
Agora, irmão Antônio Duarte, né? Nesse tempo aí em que você seguia o catolicismo, você tinha essa preocupação de buscar a Deus através de obras, era dedicado para tentar, de alguma forma, alcançar o favor de Deus? Ou não pensava nessas coisas tanto?
Eu pensava, eu tinha o temor de Deus, eu tinha vontade e eu achava que eu era uma pessoa de Deus, porém sem conhecimento.
E sobre
não tinha nenhum conhecimento.
E sobre o medo de
Mas
morrer?
Mas eu tenho temor de Deus.
O medo de morrer, a incerteza, para onde que vai? Você tinha isso? Pensava isso?
Não, eu não sabia disso. Eu achava que, do jeito que eu estava, se morresse, estava bem. Não tinha conhecimento, na verdade.
Estou entendendo. E quando foi que Jesus chegou na sua vida? Como foi que você ouviu falar dele?
Olha... A minha irmã mais nova mora lá no distrito de Caucaia, Catuana, que fica perto de Caucaia, e ela foi da minha família a primeira pessoa que aceitou Jesus Cristo como Salvador. E eu, morando aqui na Santa Teresa, na beira do açude, eu sempre ia lá. E lá ela me falou de Jesus. Quando ela me falou, eu já fiquei muito feliz com a palavra, gostei da palavra, eu já passei a querer a palavra. E aí, só que tinha aquele negócio, assistir a palavra e outros mais. Tinha uns primos meus lá em Fortaleza, que depois eu comprei uma casinha lá também. Lá perto do primo meu, que é no bairro de Tabapuá, é Caucaia, mas já é quase na entrada de Fortaleza. E lá meus primos pegavam a palavra para mim, eu queria a palavra, mas na hora de que eles faziam o apelo, se eu queria aceitar Jesus, sempre tinha um empecilho. Eu não queria aceitar Jesus, eu queria a palavra, eu queria, mas não tinha força para aceitar Jesus.
Estou entendendo. E aí, como foi que veio a força?
A força veio diretamente de Deus, veio diretamente do céu, porque lá eu assistia culto mais eles, na hora do apelo eu ficava, era aborrecido, mas um certo dia eu viajei para lá, para Fortaleza, que eu ia sempre, de vez em quando.
Sim.
Olha, no ônibus, correndo, eu orando, eu saí de casa certo para aceitar Jesus naquela viagem. Aí quando o ônibus correndo e eu orando, e a lágrima caindo do meu olho, aquele vento, eu estava na janela do ônibus, eu botava assim a cara para fora, e o vento levava as lágrimas que estavam saindo dos meus olhos, eu estava pedindo com voz baixa, meu Deus, me dá força, nessa viagem eu quero aceitar Jesus. Eu já tinha ouvido muito a palavra, e eu queria, toda vida eu queria a palavra. Pois não é que quando chegou lá, eu fui para o culto, mas meus primos, gente, mas aí a coisa foi muito cruel. Na hora do apelo, meu primo, que era obreiro, via onde eu estava, eu acho que ele viu a minha cara muito diferente. Eu rejeitei na pior situação, como nunca. Parece que tinha assim, uma coisa me puxando para fora da igreja. E eu não sabia, eu pensava que era eu. Mas hoje eu sei, vocês também sabem.
Sim.
Aí não aceitei Jesus. Vim me embora quando cheguei na minha casa, que eu já tinha uma casa lá também, no Tabapuá. E eu tava morando só, a família aqui, eu ia ficar lá algum dia só. Aí lá eu falei, esses crentes, ele fala isso, cadê? Eu queria aceitar Jesus, cadê? Como eu não aceitei? Eu vim para aceitar Jesus, chega na hora, eu não aceitei. Não, não dá, não dá certo não, isso aí, se Deus não... Se eu, não eu, eu vinha para aceitar, cheguei, não aceitei, fiquei, foi desse jeito, não é verdade não. A única vez que eu desacreditei da palavra foi nesse dia lá, só eu dentro da minha casa, com a revolta, porque eu tinha ido para aceitar Jesus, e na hora do apelo eu fiquei, foi com raiva dos meus primos que vieram me fazer o apelo. Aí nos outros dias, quando eu viajei para casa, que cheguei na minha casa, em Santa Teresa, olha, rapaz, voltou tudo de novo. Aí eu, meu Deus, como é que aconteceu uma coisa daquela? Que foi aquilo? Como é que eu não aceitei Jesus? Eu quero Jesus, eu sei que os crentes aqui estão certos, porque eles pegavam para mim e eu observava a palavra e sabia que o que eles falavam era certo. Aí eu voltei tudo de novo. Aí foi que eu fiquei com sede de aceitar Jesus. Mas não é que no outro dia, isso eu cheguei como hoje, vamos supor que no outro dia ou no segundo dia, sem mais nem menos, um dia de segunda-feira, no dia 5 de maio do ano de 96, um dia de segunda-feira, Deus preparou de uma maneira que meus filhos não estavam em casa, eu não sei, acho que eles já estavam em Fortaleza alguma. E a mulher saiu de casa, foi para a casa da mãe dela, que era assim, próximo, e eu fiquei sozinho em casa. E o rádio já vivia sintonizado na rádio difusora, que tinha muita música, que a gente gostava de ouvir. E eu não conhecia programa evangélico no rádio, não. Aí, ali, às 7 horas do dia, eu sozinho em casa, eu pensei assim, eu vou ligar. Eu liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio, estava começando um programa de crente. E eu já conhecia alguma coisa. Aí eu pensei assim, um programa de crente. Eu vou assistir um pouco, depois eu mudo para me assistir. Isso eu, pensando, eu. Aí quando começou que era o programa de crente, e rapaz, mas vocês podem ter na certa, com aquele homem naquele dia, a voz era dele, mas ele não falou nada dele, não. Ele foi Deus usou ele de uma maneira tão maravilhosa que bateu em cima daquilo que eu mais precisava ouvir. Deus usou ele para falar tudo. E quando foi assim, já do meio do programa para o fim, eu já estava chorando que nem uma criança. E aí aquele homem, Deus usou ele.
Você lembra o nome dele e o programa?
Sérgio Paulo. Aí ele falou tudo, disse, olha, você que está aí ouvindo esta palavra, Deus falando com você, Deus quer te salvar. Aí ele me explicou tudo. Aí disse, você aí na sua casa, onde você está ouvindo aí Deus falar com você, você pode aceitar Jesus aí na sua casa, que é válido. Você... Aí ele me ensinou tudo que eu tinha a fazer para poder aceitar Jesus. E aí, gente, quando terminou o programa, eu estava assim, chorando mesmo, que se... tinha uma rodagem na frente da minha casa, bem pertinho, que passava muita gente. Mas nessa manhã, Deus preparou de uma maneira tão maravilhosa que não passou ninguém na frente da casa. Se passasse e visse minha situação, ia encostar pensando que eu estava maluco. Eu tinha acontecido alguma coisa grave comigo.
Nossa Senhora.
E aí, quando terminou o programa, dessa maneira, eu falei o que ele tinha me ensinado. Meu Deus, eu quero te aceitar, Senhor. Eu quero te servir, segundo a tua palavra. Eu chorando e falando.
Se entregou,
aí,
né?
Se entregou a Cristo mesmo.
Me entreguei. Mas o importante é que quando eu me entreguei ali chorando, aí me veio uma pergunta. Eu disse, meu Deus, agora eu te aceito como Senhor da minha vida, segundo a tua palavra. E o que eu faço? Como eu vou saber que sou crente em Jesus? Aí parou todo aquele alvoroço que estava dentro de mim, parou. Aí eu vi dentro de mim, a modo estrondo, quando eu perguntei, como eu faço para aceitar Jesus? Como é que eu vou saber que sou crente em Jesus? Aí a palavra falou dentro de mim, pela palavra de Deus. Aí eu voltei, os crentes dizem que é pela palavra de Deus que a gente... conhece a Jesus, é pela palavra de Deus, é aquilo que ficou dentro de mim. Aí ainda me veio um pequeno alvoroço de novo, mas é porque Deus queria que eu fizesse outra pergunta. Aí eu fiz outra pergunta a Deus, eu digo, meu Deus, agora eu pela palavra de Deus, eu vou saber que eu sou crente. E como eu posso ser um servo de Deus? Estondou de novo dentro de mim. Vives a palavra que servirás a Deus. Duas respostas do meu doutor para a palavra. Aí pronto, nessa hora que eu tinha chorado até aqui, aí estava fazendo um papel de quase de louco. Mas aí nessa hora, em vez de louco, passou para abestado. Aí eu fiquei fazendo um papel de abestado. Só eu e Deus dentro da minha casa, andando e rindo com as paredes, aquela palavra para todo lado que eu olhava, estava zunindo no meu ouvido. Vive a palavra que servirás a Deus. Oh, meu Deus, os crentes. Aí eu jogava para os crentes. Os crentes dizem, pela palavra eu vou saber que sou crente em Jesus. E se eu viver a palavra, eu vou servir a Deus. É o que Deus está me falando. Aí fiquei rindo naquele dia. Eu andava dentro da minha casa. E graças a Deus, e aquela palavra para todo lado que eu olhava estava nos meus ouvidos. Aí, quando a mãe do meu filho chegou lá, às 10 horas, eu fiz de tudo para me segurar, para ninguém perceber o que tinha acontecido. Aí, graças a Deus, fiquei assim. Mas foi tão maravilhoso que, graças a Deus, Deus preparou tudo da melhor maneira. Através daquele programa... de errado, razão para viver no dia 5 de maio do ano de 96. Aconteceu essa. Aí foi nesse dia que eu tive o privilégio dado por Deus de conhecer o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi dessa maneira, meu irmão.
Amém.
Daquele dia para frente, eu parti para arrumar a Bíblia, parti para a palavra, vivi a palavra, fiquei com fome e sede da palavra. E ainda hoje, graças a Deus, eu não estou com fastidio, não. Ainda tenho esse privilégio de ler a Bíblia quase todo dia que eu leio a Bíblia e vivo alegre, feliz com Jesus. Porque foi muito maravilhoso. Essas duas perguntas que eu fiz, Deus me respondeu maravilhosamente naquela hora e me deu graça. Agora, deixa eu lhe dizer. Deus não me botou para estagiar, não.
Não?
Deus me botou para guerrear.
Muito bem.
Arrumei a Bíblia.
Onde, como foi que você arranjou a Bíblia?
Para Fortaleza, eu ia de vez em quando. Lá minha irmã me deu logo uma Bíblia. Quando eu cheguei, falei que olha, eu aceitei Jesus, eu sou crente e vou comprar uma Bíblia. Ela disse, não, você não vai nem comprar, eu lhe dou uma Bíblia. Depois, então,
olha só, presente de Deus, né?
Ela crente, ela e a minha mãe, lá na Catuana. E graças a Deus, eu li a Bíblia. Lá na Santa Teresa não existia um crente.
Olha.
Ficou eu e Deus e o Rádio Ensino da Mesa, o programa Razão para Viver, todo dia, de segunda a sexta, todo dia Deus usava o Sérgio Paulo para falar comigo. Quando era sábado, era Marilene Pedrosa, essa é que Deus usava mesmo para falar comigo. Aí vocês podem imaginar assim, na época ela me conhecia, não, ele não sabia nem que eu existia. Depois, com a continuação, foi que eu tomei mais conhecimento da Bíblia, conhecimento das coisas. Eu escrevi para a Rádio, que era difusora.
É.
Escrevi para a Rádio Difusora com eles. Aí eles ficaram sabendo que eu tinha aceitado Jesus através do programa Razão para Viver. Eu ainda fiz até um curso bíblico com o Sérgio Paulo naquele tempo, graças a Deus. E foi uma benção. Deus me botou para lutar. Depois, um ano e tanto, quando eu me batizei nas águas, o pastor já me botou para ser, para fazer a obra, para ser obreiro.
Tá certo.
E graças a Deus, Deus me deu graça. Eu era mais novo ainda, naquele tempo, vista boa, tinha mais. E eu fiz o que eu não fiz muito, não, mas o pouco que eu fiz bem feito, porque eu fiz com amor. E no interior, com muita dificuldade. Aí, quando eu vim para cá, me botaram para dirigir congregação. Eu dirigi congregação aqui na sede, dirigi no interior. Uma benção completa mesmo. Agora, deixa eu lhe dizer, quando eu aceitei Jesus, que cheguei lá, me dizendo crente, lá não existia um crente. Só existia aquele povo curandeiro e aquele tipo de gente. Foi um absurdo quando eu me declarei lá que era crente. Foi como tinha estourado uma bomba naquele lugar. Mas Deus me deu graça, me deu vitória durante a luta, e hoje ainda estou aqui. Graças a Deus. Tendo esse privilégio de estar conversando com vocês e falando para vocês das grandes bênçãos do céu que Deus me deu. Depois, com a continuação, minha família é quatro filhos, todos adultos, todos nas suas casas, aceitaram Jesus três. Só tem um que não aceitou Jesus, mas os outros eram três homens e uma mulher. Dois homens e a mulher já aceitaram Jesus. Os dois homens são crentes, eles, as esposas, a família, são obreiros de Deus. O Vivando, lá da Santa Teresa, que eu falei, que você
Sim.
é dirigente de uma congregação lá, onde não existia um crente, onde eu aceitei Jesus. Hoje ele dirige uma congregação lá, graças a Deus. Mora lá ainda. Só que ele está vindo para cá, ele está fazendo uma casa aqui, também a gente se mora para cá mesmo, Deus quiser.
Eu soube que quando o irmão... se converteu, né? Inclusive o irmão recebeu aí a visita da Marilene Pedrosa, né? Nesse período aí da sua conversão.
Isso. Quando foi para comprar na Rádio Seara, quando foi para a Rádio Seara passar de Rádio Seara, de Difusora para a Rádio Seara, a Marilene Pedrosa sabia de tudo, que eu já tinha escolhido muito para ele. E aí ela me procurou. Inclusive ela foi me procurar lá na Santa Teresa. Mas eu tinha vindo já para cá, já estava morando aqui, lá ensinaram a ela, ela veio aqui para saber se eu tinha condições de dar o testemunho, para ser gravado, porque essa rádio, tinha um povo querendo comprar essa rádio e estava querendo os testemunhos, se tinha alguma virtude, se tinha alguma coisa que aprovasse que a Rádio Difusora aqui era muito, muito ouvida. E que eles pegavam esse programa, a Razão para Viver, todo dia de segunda a sábado. E aí eu disse a ela que podia vir, que eu tinha condições de testemunhar. Aí ela veio, trouxe um casal de americanos, ela reajustou o dia. trouxe um casal de americanos e mais outras pessoas, um homem, um pastor que eu não sei nem de onde era, para transmitir a palavra que eu falasse, e o casal de americanos gravando, me perguntava, o rapaz fazia a pergunta e declarava para eles o que eu estava respondendo. Sei que eles gravaram esse testemunho, graças a Deus. Parece que eles ficaram muito satisfeitos. Me trouxeram até uma Bíblia de estudo nesse dia, Marilene. Trouxe uma Bíblia de estudo para mim, que foi uma maravilha. E foi muito bom, graças a Deus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Estamos juntos com o nosso podcast Minha História. Hoje estamos entrevistando o Antônio Duarte, que mora em Hidrolândia. Ele creu em Jesus como Senhor e Salvador através do programa Razão para Viver, na época com Sérgio Paulo, que era veiculado na antiga Rádio Difusora, que hoje é Rádio Seara, uma sintonia de paz.
Seu Antônio, a gente sabe que a família, ela é uma instituição criada por Deus, né? E a gente sempre gosta de fazer a pergunta, né? Como foi que você conheceu a sua amada esposa, sua companheira que está com você até hoje? Mãe de seus filhos?
Olha, eu nasci, me criei lá onde eu te falei, no município de São Gonçalo, perto do Perseu. O Perseu é um distrito de São Gonçalo do Amarante, que hoje está muito conhecido, nacional e internacional, né? Com o grande Cais do Porto. Então, nós morávamos lá no interior. E minha irmã casou com um rapaz que andava aí, que a gente não sabia nem de onde era. Aí minha irmã veio-se embora para cá, para o açude do Arara, e trouxe ela. Eu era novinho nesse tempo, ainda garoto, mas o tempo foi passando e, com a continuação, eu vim aqui para o açude do Arara também, para a casa deles. E aqui eu gostei muito do açude, era uma fonte de renda, era mais fácil, a gente tinha fartura. E aí eu arranjei essa moça aí, aqui mesmo, na Santa Teresa, e casei com ela ali, fiz uma casa, Deus me deu graça, construímos uma família, porque eu tinha, meu sonho era construir uma família. Eu queria ter uma família. E graças a Deus, Deus me deu.
Como ela se chama?
Por misericórdia. O nome dela é Elisa. Mas ela é conhecida aqui na região por moça. Lá ela era moça, sempre foi moça. Ainda continua sendo o nome de moça.
Estou entendendo. A dona moça, né? A dona Elisa, conhecida por moça.
Um abraço aí para ela, nos ouvindo agora, com certeza.
Obrigado. Pois... Está ali na luta, ela é uma lutadora. Já está de idade, mas continua na luta.
É, pois louvado seja Deus pela sua família, pela obra que ele fez em você, por tudo que você tem feito na obra dele também, né? E a gente só louva a Deus por isso.
Muito bem. Irmão Antônio Duarte, né? No decorrer da sua caminhada com Cristo, eu imagino que o irmão tenha se familiarizado com muitas músicas, né? Que tocam no coração. Tem alguma música especial que o irmão gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, uma música que fala ao seu coração, a sua música preferida, enfim?
Tem muitas músicas, eu sempre gostei muito de música. Deus me deu graça. Antes de eu ser crente, eu não cantava nada, só sabia assobiar, aquelas coisas velhas. Mas depois que eu aceitei Jesus, um dia eu conversando com meu primo lá em Fortaleza, ele falou: agora, Toninho, você compre uma harpa cristã para você, que tem muito hino. Muito... Eu disse: meu irmão, eu não sei cantar nada, eu não canto nada, eu não sei cantar não. Ele disse: mas você não tem vontade não? Eu digo: é o que eu mais quero, homem. Quando eu estou no culto, que os irmãos louvando a Deus com aqueles hinos, eu chego, me enche de prazer. Ele disse: pois compre uma harpa para você e aprenda os hinos, que você também vai cantar os hinos. Eu digo: não, mas eu sei que eu posso comprar a harpa, só que eu sei que não adianta que eu... Ele disse assim: vamos fazer um negócio? Falo: você compre a harpa e peça a Deus, para Deus lhe dar hinos a você cantar. Se Deus não lhe der nenhum hino, depois você vem a mim e diga que eu sou um mentiroso. Eu digo: pronto, eu vou comprar. Aí eu comprei, mas não era assim. É possível que eu nunca aprenda, eu vou aprender algum. Gente, mas não é brincadeira, não. Graças a Deus, eu comprei a harpa, pedi a Deus, porque em tudo eu venho colocando Deus em primeiro lugar, porque eu sei que sem Deus nada será resolvido. Deus me deu graça, eu não canto bem, eu não sou um cantor, Deus me deu graça e eu aprendi uns 200 hinos da harpa cristã. Eu aprendi. E hoje eu ainda louvo. A gente esquece de alguns, mas eu tenho muitos que eu ainda executo sempre, porque eu acho muito maravilhoso. E também, hino avulso, no mesmo radizinho que eu aceitei a Jesus lá na Santa Teresa, era um gravador, era rádio gravador. Depois eu ouvi aquelas músicas, eu gravava, mesmo sem ser da harpa cristã, e eu aprendi também muita música assim, avulso, sem ser da harpa cristã.
Aí qual é a sua preferida? Tem uma preferida?
Você pode colocar Jota Neto. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu louvo sempre, ainda continuo louvando, mesmo sem ser nos trabalhos, porque eu dirigi congregação até a pandemia. Quando a pandemia chegou, eu ainda dirigi uma congregação aqui na sede. E lá eu resolvi essas coisas. Claro que tem os irmãos que a gente coloca para louvar, coloca para ajudar a gente na obra, mas eu estava pronto para o que desse e viesse. Aí quando chegou a pandemia, fechou tudo, acabou com tudo, e eu também já com problema de idade, problema de coluna. Aí depois eu falei para o pastor botar outro, e a gente não ia mais querer dirigir congregação, não. Porém, eu ajudo ainda a congregação. Aqui na congregação onde eu congrego, é o co-pastor, que é o dirigente, aqui nesse mesmo bairro de Nova Hidrolândia. E ele, às vezes, me bota até para dirigir culto ainda, quando preciso. Mas eu não estou mais em congregação como dirigente. Mas estou alegre e feliz, porque ainda tem tempo de louvar a Deus.
Muito bem, então vamos ouvir Jota Neto, Eu Sinto o Amor de Deus. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com nosso irmão Antônio Duarte.
Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor. Eu quero ver as crianças cheias de esperança e de esplendor. Eu quero ver os crentes felizes e contentes dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade. Eu quero ver o diácono no momento exato falar a verdade. Eu quero ver os presbíteros num só espírito dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Pronto, você ouviu o Jota Neto, Eu Sinto o Amor de Deus. Estamos conversando com o seu Antônio Duarte, de Hidrolândia, que nos contou aqui a forma como o Senhor o chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz.
Irmão Antônio Duarte, temos uma última pergunta no nosso podcast Minha História. Quem é Jesus para você?
Olha, Jesus para mim é tudo na minha vida. É meu Senhor, meu Salvador, meu bom pastor e dono da minha vida em todas as áreas. Então, ele é tudo para mim. Graças a Deus.
Muito bem. Obrigado, irmão Antônio Duarte, por participar do nosso podcast. Que Deus possa lhe abençoar, abençoar sua família. E somos gratos por compartilhar conosco o seu testemunho, a sua história de vida.
Para mim foi muito edificante ouvir a sua história, viu, meu irmão? Deus abençoe. Até a próxima.
Amém. E a vocês também. Eu fico muito grato. Agradeço a Deus e a vocês me darem essa oportunidade maravilhosa de eu testemunhar, contar a história da minha salvação. Isso, para mim, é um prazer muito grande. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia, abençoe vocês, seus familiares, seus trabalhos. E que tudo seja para a nossa alegria e para a glória de Deus.
Até a próxima, se Deus assim permitir.
Muito obrigado. Um abraço.
O amor de Deus pode mudar a sua história.